Por meio da encarnação do Verbo, da encarnação de Cristo, quando Jesus se torna homem, ele passa a pertencer à humanidade. Em Isaías 9:6 diz: porque o menino nasceu, um filho se nos deu. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. E em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Né? Então, Cristo nos foi dado, nos foi nascido. E ele nos pertence por meio da encarnação. Cristo se identificou conosco para sempre, com laços que nunca poderão se partir. Esse fato apenas de Cristo ser humano, 100% humano, já é o maior argumento de salvação, de redenção, de que nossa salvação está garantida, se nós aceitarmos a Cristo. Porque quando Cristo se identifica conosco através da encarnação, através de sua humanidade, ele sente profundamente nossas dores. A nossa dor, a nossa lágrima, a nossa tristeza, os nossos anseios, a nossa ansiedade, a nossa crise de depressão, a nossa crise existencial, as nossas doenças, nenhum tipo de dor, sofrimento perpassa para o nosso interior sem que afete a Jesus Cristo. Ele se compadece de nós. E a Bíblia nos diz em Hebreus que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, por amor de nós. Então, Jesus é absolutamente humano, é extremamente sensível, delicado, amoroso, verdadeiro, puro, perfeito, nos ama, se identificou conosco pela sua encarnação, e ele é um de nós pela humanidade, pela encarnação. Ele é um de nós em sua humanidade. Então, esse é um ponto fundamental, porque se Cristo fosse apenas divino, nós não teríamos acesso à divindade. Havia os teólogos, o que é o pecado, né? A pergunta é, o que é o pecado? E para os teólogos, pecado é um abismo, né? Um abismo. E o que é o pecado que requer tão grande sacrifício, que requer o sangue de Cristo? O preço tão alto, né? O que vem a ser o pecado? Então, essa lacuna, esse abismo, essa ruptura, essa rachadura, esse muro que havia entre o homem e Deus foi derrubado pelo sangue de Jesus, pela sua humanidade, por ele ter dado sua vida, a sua natureza humana, por amor de nós. Na cruz do Calvário, Jesus, ele morre e depois, no terceiro dia, ele ressuscita. Mas, na verdade, ele não foi ressuscitado pelo anjo. O anjo não chegou lá, removeu a pedra, quando o anjo desceu do céu houve um terremoto, depois ele derrubou os anjos por terra e removeu a pedra como se fosse um cisco. Ele não foi lá e ressuscitou Jesus pelo poder do anjo. O anjo apenas falou assim: Jesus, está na hora, acorda, o Pai está te chamando. E a natureza divina que tem de Cristo, onde há vida original, não emprestada, nem derivada, onde há centelha da vida, pelo seu próprio poder, Jesus ressuscita. Eu dou a minha vida para depois reavê-la, ele disse, pelo seu próprio poder. Não foi pelo poder do Pai que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou pelo seu próprio poder, porque ele é Deus. E outra coisa, quem morre na cruz do Calvário e quem morre e é sepultado é Cristo humano. Cristo divino jamais poderia ter morrido. Então, eu estava conversando com uma jovem e ela é uma doutora, ela argumentando comigo que ela crê que Cristo era apenas homem aqui na Terra. Eu estava explicando para ela as problemáticas de considerar Cristo apenas um homem aqui na Terra. Embora eu concorde com ela com parte do que ela fala, porque ela dizia que tudo que Cristo fez foi pelo poder do Pai, é verdade. Mas em alguns momentos o Pai autorizava a divindade e irradiava através da humanidade. Né? Como eu citei no áudio anterior. Então, como na ressurreição de Lázaro, como na multiplicação dos pães, em diversos outros momentos, né? Teve um momento que Jesus atravessou as paredes para falar com os discípulos, teve vários momentos que a divindade irradiou a humanidade. Quando Jesus enxerga todo o futuro da mulher junto ao poço de Samaria, ali é Deus falando com ela, movendo. Uma mão misteriosa volve as páginas do passado da mulher de Samaria. Vai lá, chama o teu marido. Não tem o marido. Tem, é verdade. Porque cinco tiveste até agora, e o que agora vives não é teu marido. E, né, ele, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Então, ali era o Criador se dirigindo à criatura para remir. Não é apenas um homem. É, eu tenho visto assim, muitas pessoas bem intencionadas que querem ajudar as outras pessoas com livros de autoajuda, com terapias, com tratamentos psicológicos, que são ótimos, são maravilhosos, as pessoas devem fazer, mas a autoajuda comete um erro. Ela diz assim, olhe para dentro de si mesmo, busque forças dentro de si mesmo. Dentro do ser humano não há nada além de desespero, derrota, dor e pecado, sombras e morte. Olhe para Jesus, desvie, tire o olhar de si mesmo e olhe a Cristo, faça esse exercício. Olhe a Cristo crucificado e ressurreto e você terá vida, e você terá vitória. Dentro de você não há nada, não há força nenhuma, não há vitória nenhuma, não há poder nenhum. Mas em Cristo há poder, a vitória, a vida. Então, o ser humano precisa fazer esse exercício de se descentralizar de si mesmo e centralizar-se em Cristo, né? Uma outra questão é que, se Jesus fosse apenas humano, como essa jovem falava, um outro problema que nós temos é que ele não poderia ter acesso para ser o nosso Salvador. Porque o preço do pecado é muito alto e ele não poderia ser pago unicamente por uma vida que não do próprio Criador. Se, de fato, Cristo pudesse pagar o preço apenas como ser humano, ele poderia ter enviado um anjo, que está na categoria até maior do que um ser humano, entendeu? E pagaria o pecado, sabe? Então, na verdade, o próprio Criador é que poderia pagar com seu sangue a vida de um ser humano para libertar do pecado. Então, ele teve que derramar seu sangue como Deus homem. Só como homem não cumpriria os requisitos. Uma outra coisa, o caráter de Cristo difere do nosso caráter, porque nós temos quando a gente vê uma possibilidade de pecado, uma tentação, existem duas respostas que nosso corpo responde. Nós temos uma resposta externa, nossa, que lindo, que possibilidade maravilhosa do pecado, e interna, vou partir para cima e vou fazer esse pecado. Então nós damos duas respostas quando nós tivemos um pecado. Jesus, quando era tentado, ele só tinha uma resposta externa, porque ele era tentado, mas a tentação não é pecado. Mas interna ele não tinha esse pendor para a morte que nós temos. Entendeu? Ele não era uma pessoa que precisava ser liberta do pendor da morte que está no nosso coração e que nos leva muitas vezes a pecar. Então, Jesus exercia plenamente seu livre-arbítrio, o seu caráter era extremamente elevado em relação ao nosso, e suas tentações eram muito mais fortes do que a nossa, entendeu? Ele tinha possibilidade de pecar, mas dentro do coração dele não tinha um pendor para o pecado que nós temos, não, que é descrito no livro de Romanos, de Gálatas, de Romanos. Então, a natureza de Cristo difere muito da nossa, entendeu? E o grau do pecado que Cristo sofreu era mais elevado do que o nosso. Então, quando nós, se nós humanizarmos como essa jovem demais a Jesus, se ele for só humano, ele não vai poder nos representar perante o Pai. Ele não vai poder cumprir os requisitos e não vai poder pagar o preço elevado do pecado. Ele poderia ter mandado um anjo, então, se é para ser só humano. E nisso está a glória de Deus, no Calvário, porque Cristo vem, abre mão da sua adoração como Deus, da sua glória, e esconde a sua glória, fica ilhado no corpo humano, abre mão da sua onipresença e passa a ser um de nós. Isso está a glória de Deus. Assombrai-vos, ó céus, e exultai, ó terra. Como diz o texto, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que ele quer bem. Jesus é um ser único. Não pode ser descrito por uma única teoria, nem por teoria nenhuma, nem por todas as teorias. Ele vai ser estudado durante toda a eternidade, porque ele é o Criador. E esse tema é um tema inesgotável, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como o gênio do Pai, nós somos salvos por sua graça, porque seu corpo, ele diz, vinde a mim, e recebei de mim, tomai meu corpo, comei, bebei meu sangue, comei meu corpo, bebei meu sangue, eis aqui meu corpo, eis aqui meu sangue. Foi essa razão que me trouxe aqui, mas logo, meus filhinhos, eu vou buscá-los, eu venho buscá-los, eu vou preparar moradas para vocês e onde eu estou, vocês estarão também. Se consolem com essas palavras, eu tenho tudo de melhor para vocês nessa vida. E se vocês passarem provação, se alegrem, exultem em mim, porque depois eu darei a vocês o galardão e a vida eterna. E falem do meu amor para muitos, porque suas coroas estarão cheias de estrelas. Que Deus nos ilumine, nos dê paz e nos dê capacidade de entendermos um pouco mais da natureza de Cristo, desse tema tão maravilhoso que nos traz tanto amor a Deus e nos faz ver como Deus nos ama e como nós somos escolhidos por Ele para a salvação e para a vida eterna.